Fala, cambada, belezeira? Coach Caê na área. Bem-vindos a mais um TribuCast. TribuCast. Episódio bem bacana hoje, com um convidado que eu não conheço pessoalmente ainda. A gente teve algum contato aí e eu gostei muito da forma como esse profissional, além de ser super competente, porque eu já tinha informações dele antes mesmo da gente ter o primeiro contato, e depois quando a gente de fato teve a oportunidade de estar junto aí, na verdade ele foi professor meu no módulo na pós-graduação, inclusive, tipo, eu não ia nem falar, mas vou falar aqui. Uma das coisas que fez com que eu falasse, vou chamar esse cara para participar do TribuCast foi que a didática dele foi tão bacana, tão boa, que ele conseguiu fazer com que eu não dormisse na aula de EAD aí da pós-graduação. Porque, cara, eu vou falar para você, quem tá fazendo a faculdade ou curso à distância aí, sabe que ficar às vezes 4, 5 horas na frente do computador só ouvindo a aula é meio que chato, mas foi bem bacana. Então eu tenho o maior prazer de estar recebendo esse convidado aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar demais, não só para os profissionais de educação física, né, que ouvem aqui o podcast, mas também para as pessoas que são curiosos, que praticam atividade física. Então a gente vai falar de uma forma que fique bem fácil o entendimento para todos vocês aí, né, então vai ser uma coisa bem bacana. Então uma salva de palmas aí pro nosso convidado do TribuCast de hoje, o professor Adriano Serra. Valeu, Adriano, pela disponibilidade aí de estar com a gente nessa gravação aqui desse podcast. Já disse, mas vou repetir, foi bem bacana o módulo que você passou pra gente aqui na pós-graduação, que eu fiz com você, eu gostei muito. Espero que as pessoas também gostem desse nosso bate-papo aí, que a gente vai falar um pouco sobre várias coisas. Só apresentando um pouquinho o Adriano aí, ele é professor, né, formado em Educação Física, colega de trabalho, ele é mestre em Educação Física pela Unicamp, tem curso de Fisiologia do Exercícios pela Unifesp e uma porrada de coisa aí, um cara que dá aula na graduação aqui em Poços de Caldas. Não sei se dá aula em alguma outra graduação, mas aí, Adriano, você fala um pouquinho de você aí, se apresenta pra galera, seja muito bem-vindo e manda bala aí, fala um pouquinho de você, o pessoal te conhecer aí.
Fala, Caê, fala, galera, espero que todos estejam bem aí, né? Virou uma frase meio clichê na atual circunstância que a gente tá vivendo. Agradeço aí os elogios, espero que eu tenha contribuído, né, no momento que a gente teve a oportunidade de ter contato, que foi lá na pós-graduação. E falando um pouco aí a respeito da minha pessoa, né, eu sou formado já em Educação Física há 20 anos, né, então tive a oportunidade de ter toda essa passagem, né, pelo desenvolvimento da tecnologia, né? Então tem muita gente que nasceu de alguns anos para cá. Então eu sou bem velhinho aí, tive dentro da educação física, eu passei por várias fases, incluindo aí uma maior aceitação, né, pela questão científica, né, o embasamento científico no exercício físico. Tive alguns momentos aí de querer desistir, de sair da área, depois voltei. E aí, recentemente, eu ingressei no mestrado, lá pela Unicamp, passei aí a ministrar aulas na faculdade aqui de Poços, que é a Pitágoras, né, na graduação. Tive a oportunidade de dar aula na pós também. E aí eu fechei meu mestrado em 2019, mas continuo participando com a galera lá do grupo de estudos, né? A gente tem um grupo de estudos lá na Unicamp, onde a gente tem reuniões semanais, sempre está discutindo coisas atuais ou antigas a respeito do exercício físico, e é algo que eu me interesso bastante. Então agradeço aí a oportunidade de você ter me convidado, de poder contribuir com vocês, com o pessoal lá da tribo. Espero que a nossa conversa seja proveitosa.
Inclusive, quando eu pensei, falei, cara, vou chamar o Adriano, o que a gente vai falar? Aí eu fiz uma pesquisa mais ou menos por cima, assim, com os meus alunos lá, falei, cara, o que você gostaria de saber? E a gente chegou mais ou menos em alguns assuntos aí. Mas, Adriano, depende de como for rolando a conversa, mano, deixa rolar e a gente vê o que vai rolando aí, vai passando. E a gente vai falando um pouco sobre cada coisa aí. A princípio, eu queria começar o seguinte com você, cara. Uma coisa que é bem comum, e acho que foi quase 90% das pessoas com quem eu fiz essa pergunta, essa pesquisa sobre algum assunto que as pessoas gostariam de estar sabendo, né? Que a gente conversasse, batesse um papo aqui. Muitas pessoas perguntaram, né? Gostariam de saber um pouco mais sobre a dor muscular. que o pessoal tá voltando tudo agora a treinar, né? Por esse período que ficamos por um tempo parado. Algumas pessoas não ficaram tanto tempo parados assim, mas treinar em casa às vezes é um pouco diferente daquela dinâmica de você estar no ginásio treinando com seu personal, na sua academia mesmo com seu instrutor, ou lá no box de crossfit com a gente. E aí quando volta, retoma as atividades aí e encontra... Vamos dizer que essa adaptação aí, essa coisa aí da dor muscular, que às vezes algumas pessoas tinham se adaptado um pouco mais a isso, não estavam sentindo tanto a dor muscular devido àquela periodicidade. É assim mesmo que fala?
Isso.
Que é. Isso aí. Dos treinos, né? E aí ficou um tempo, ficou meio parado em casa, meio relaxado, voltou e sentiu um pouquinho isso daí. Então eu queria que já, meio que já começar a fomentar um pouco o nosso papo, perguntar pra você, repassar pra você, na verdade, essa coisa da dor muscular. Quais são os princípios, assim, daquela coisa bem básica, você pode falar até mesmo a grosso modo, como funciona esse sistema da dor muscular aí, esse mecanismo da dor muscular pós-treino, principalmente para essas pessoas que treinavam, e aí elas estavam voltando ao treino agora e precisa passar por esse novo processo novamente de readaptação, todo o processo de treinamento aí.
Então, Caê, na verdade, agora tá comum isso, né? Era comum anteriormente quando... As pessoas ficavam naquela... Faziam treino, aí ficava 5 dias sem ir, e aí voltava, né? Então é algo comum para quem não pratica exercício físico de forma sistematizada, regular, né? E essa questão da dor, né? O processo inflamatório, ele tem uma relação também com aquilo que é diferente. Então, só para a gente poder entender melhor como que funciona. Nosso corpo ele se adapta a diversas situações, né? Isso de forma geral, não só o exercício físico, né? A gente tem o nosso organismo, ele se adapta, né, às condições que são expostas a ele. Então, numa situação de exercício físico, onde um indivíduo não está acostumado a realizar aquele tipo de movimento, ou com aquela intensidade, ou com aquele volume, é comum que se instale um processo inflamatório, né? A gente nomeia isso, né, como sendo uma adaptação aguda. Né? Então, existem diversas adaptações agudas, né? E quando eu falo de agudo, eu estou falando de algo a curto prazo. Então, quais são as primeiras, né, adaptações agudas que a gente tem ali durante o exercício? Então, você tem aumento da frequência cardíaca, você tem aumento da pressão arterial, aumento da frequência ventilatória, né, da respiração. Então, são alguns aí, algumas das adaptações a curto prazo, agudas ali que acontecem durante o exercício. E a dor muscular, né, ela está associada a um processo inflamatório, né? E ele tem relação com aquilo que foi feito na sessão de treino. Então, quanto mais diferente observando essas variáveis de intensidade, volume, né, o próprio gesto motor, o movimento, quanto mais diferente essas variáveis forem, né, no treinamento, você corre o risco, né, de ter aí uma dor relacionada ao processo inflamatório, as microlesões que são ocasionadas, né, durante o exercício. Então, pensando na volta, na retomada ao exercício físico, muita gente deve ter achado que conseguiria fazer o treino da mesma forma que estava fazendo antes, ou calculou mal aí a estratégia de volume, de intensidade, né? E aí, não que isso traga algum prejuízo, mas de certa forma te ocasiona um desconforto, né? Esse desconforto ele pode começar ali logo após a sessão do treino e pode perdurar aí até 96 horas. E aí, uma questão interessante que é bom ser levantada, né? Se atrela essa questão da dor, né? Porque muita gente gosta de treinar sentindo dor no dia seguinte, relacionando isso com um benefício, né? Ou com um resultado que vai ter após o treino, principalmente em relação à hipertrofia, né? Então, para indivíduos treinados, né? Quando normalmente ele treina e ele sente dor no dia seguinte, ele acha que é algo positivo, porque de certa forma ele acha que o treinamento realmente foi intenso, ou seja, né, valeu o ingresso. E...
Inclusive, só cortando, só pra, durante aquela caixinha de mensagem que a gente mandou, recebi uma assim. O cara, uma pessoa mandou pra mim assim, cara, eu não tô sentindo tanta dor muscular no pós-treino, então não tá funcionando o meu treino. Algumas pessoas ainda têm esse conceito totalmente errado de que a dor muscular é um indicativo que o treino funcionou, que o treino foi bom. Então, cara, isso daí é uma coisa que talvez a gente. Até é bacana a gente falar um pouquinho, você comentar um pouquinho disso, para as pessoas tirarem um pouco essa imagem da cabeça. E as pessoas acham que isso é algo que é benéfico, e nem sempre é tão benéfico assim quanto as pessoas acham, né?
É, então, e aí, né, quando a gente tava pensando naquela situação lá, que a galera voltou, né, e aí teve aí essa dor muscular de início tardio, é uma coisa normal, né, quer dizer, não tava treinando, fez o exercício, e aí passou por esse processo inflamatório. Aí, agora, algo que é curioso, né, é que a gente tem aí na literatura algo chamado de efeito de carga repetida, ou repeated about effect, que é a questão do seu organismo se adaptar àquela primeira condição, né? Ou seja, aquele esforço que ele fez ou que ele foi submetido, e numa eventual repetição, ele chama até de ataque, né? Ou seja, de sessão, né? Ou de exercício, você vai ter um menor processo inflamatório, menor sensação de dor e todos os efeitos ocasionados aí por desencadear essas reações. Então, por exemplo, a gente fala ali a gente está falando do processo inflamatório, mas ocorrem diversas coisas, né? Diversos fatores são alterados e não só o processo inflamatório. Está relacionado a ele, mas não só ele. Então, por exemplo, falando da questão do efeito de carga repetida, né? Então, você tem ali um indivíduo que fez uma sessão de treino, e aí ele vai ter ali, se ele era um indivíduo que não era treinado ou está retornando, ele vai ter ali já logo no final do treino algumas coisas que vão estar alteradas. Então, por exemplo, ele tem diminuição de amplitude de movimento. Então, vamos pensar em um exercício de rosca direta ou algum exercício que você tem que flexionar o cotovelo. Se você tentar estender o cotovelo do cara, você vai ver que ele está com amplitude diminuída. Isso é um efeito ali agudo do que ele fez no treino. Ele tem diminuição da força produzida. Então, assim, ele, de maneira geral, ele já tem queda de desempenho. Então, além do processo inflamatório, ele tem queda de desempenho relacionado com aquela sessão que ele fez, que ele não estava acostumado. Mas o interessante é que se você repetir essa sessão após 96 horas, 72 horas, e fizer essas mesmas medidas, você vai perceber que o organismo já se adaptou. Então, a intensidade de dor ela vai ser menor, o processo inflamatório, a magnitude do processo inflamatório é menor, a diminuição da força muscular é menor. Então, de uma sessão que ele nunca fez para uma segunda, se você analisar todos esses fatores, você já tem diminuição em relação quando a gente compara os efeitos pós a primeira sessão e pós segunda sessão. Então, com isso, a gente já começa a imaginar o seguinte. Pô, eu tô falando de duas sessões. Vamos imaginar que esse indivíduo treinou um mês assim. E aí, no final, se ele fez, sei lá, 8 sessões no mês, ele vai estar muito mais adaptado. Então vai ser normal que ele não sinta tanta dor, né? Quer dizer, ele vai ter todos esses processos aí relacionados à questão da inflamação pós-treino atenuados. E aí ele começa a imaginar que o treino não tá dando resultado. Então é a partir daí que ele tira essa ideia. Mas na verdade o que ele tem ali é um efeito de carga repetida. Ele está repetindo o que ele vinha fazendo no começo, porque o treino é sistematizado, a gente tem que dar estímulos repetidos, né? Essa é a ideia. Você planeja o treinamento e aí você vai executar alguns modelos de treino de forma parecida, de forma similar. Não que sejam exatamente iguais, mas são similares. E aí, ao final de determinado tempo, você vai estar adaptado. É isso que se espera. Só que os indivíduos começam a achar que pelo fato desses processos inflamatórios, né, da própria dor, né, não estarem na mesma magnitude, os ganhos começam a ser reduzidos. Então, isso é comum. Mas o time course do negócio, ou seja, a linha do tempo é essa. Você vai repetindo as sessões de treinamento e você vai tendo menos efeito, né, de processos inflamatórios instalados. Porém, a sua adaptação aumentou. Então, você está mais adaptado àquela condição. Então, saiu recentemente com um cara que era da Unicamp, se eu não me engano, ele foi para a USP, um artigo onde ele estudou hipertrofia, né? E ele quis verificar exatamente isso. Pô, será que quando o processo inflamatório está menor, o cara não está tendo hipertrofia e ele mostrou, mesmo quando ele tem um processo inflamatório menor, ou seja, depois de um certo tempo que ele já estava executando aquele modelo de treinamento, ele continua tendo hipertrofia. Por quê? Porque a gente imagina o seguinte: se você provocou um desarranjo ali a nível estrutural no músculo, né? Porque é isso que acontece. Você criou micro lesões ali na musculatura, né? E isso precisa ser reparado. Então, durante algum tempo, o que ele mostrou é que a gente estava direcionando a nossa síntese proteica para reparar o músculo. Então, vamos pensar assim: pô, eu achava que quando eu sentia mais dor, eu tinha mais hipertrofia, o meu resultado era maior. Não, você está direcionando para reparar o que você detonou. Então, você só está reparando. Agora, a partir do momento que você consegue dar um estímulo tensional com menor magnitude de dano e ainda assim estimular mais a síntese proteica, você começa a direcionar a síntese proteica para aumentar o tamanho do músculo. Então, foi isso que ele mostrou. Então, isso é uma quebra de paradigmas, né, desse nosso pensamento. Ah, então quando eu sinto menos dor, quando eu sinto menos desconforto, é sinal que o meu treino não está mais funcionando. Não, não é bem isso, né? Ele continua dando resultado, né? Ou seja, a gente espera, né, que ele continue dando resultado. Não tem como a gente precisar isso. Mas olhando aí num tempo, normalmente um treino, né, os estudos têm mostrado aí que os treinos, eles devem ter aí em torno de 8 semanas, 12 semanas, e ainda assim eles continuam mostrando resultado, não vai ser com um mês que o cara vai deixar de ter resultado porque ele não está sentindo dor.
Você é louco, cachoeira.
Inclusive, esse paradigma aí foi uma coisa que eu quebrei na pós mesmo, agora fazendo a pós, conhecendo o passado, lá no Pitágoras, porque eu vinha dessa escola, me formei em 2007, né? E depois disso, a gente mesmo, se atualizando, muitas coisas a gente deixa passar, mesmo porque eu trabalho com modalidade hoje que é bem mais específica, então eu redirecionei muitos meus estudos para essa especificidade dessa modalidade, óbvio que, né, mesmo CrossFit sendo uma modalidade diferente da musculação que eu trabalhava antes, os princípios básicos são os mesmos, mas a gente acaba redirecionando um pouquinho mais os nossos esforços para estar buscando conteúdo, ainda mais que o CrossFit não tem muitos estudos científicos assim. E já falando um pouquinho disso também, já emendando aí nessa pergunta, que foi algo que me perguntaram também na caixinha de mensagem lá, qual o procedimento, o que fazer? Treinei e eu tô com essa dor tardia aí um pouco mais aguda, um pouco mais elevada, eu espero diminuir essa dor, ou eu vou na academia e faço algum treino um pouco mais leve, coloco a musculatura para trabalhar, para ver se melhora um pouco essa dor. Qual é o procedimento que o aluno, quando está muito dolorido, ele faz para estar retomando o treino?
Então, Caê, você sabe que hoje, cara, a gente discutiu um artigo na Unicamp. Toda quinta-feira a gente tem um encontro lá, né, semanal, eu tinha comentado. E era para falar de estratégias de recuperação, cara. Então, assim, era um artigo de revisão, onde o cara citava ali um monte de estudo, falava de hidroterapia, né? E aí tinha lá a questão água, o contraste, que era água quente com água fria, você tinha só água gelada, você tinha só água quente, e aí comparando, por exemplo, com treinamento de baixa intensidade, que é a recuperação ativa, né? Você tem a recuperação passiva, tem gente que acha que o alongamento resolve, tem gente que acha que massagem resolve e por aí vai. E aí um ponto interessante que um amigo nosso levantou é que, assim, às vezes a gente, nós como professores, né, a gente tem ali na nossa cabeça uma melhor estratégia de forma geral. Mas a gente tem que entender que, independentemente do que a fisiologia está nos mostrando, né, a gente não pode deixar de observar o que gera mais adesão para o aluno. Então, por exemplo, às vezes é melhor o cara ter uma recuperação da questão psicofisiológica do que eu estar insistindo em ele fazer algo que ele não gosta. Então, por exemplo, eu acho que treinamento de baixa intensidade é legal. Parece que essa questão de hidroterapia funciona, então se a pessoa está sentindo muita dor, talvez valha a pena ela fazer um, um quente frio, por exemplo, né? Alongamento parece que é algo duvidoso, massagem eu acho legal, então tem liberação miofascial que eu já vi muito artigo mostrando que melhora. Então existem algumas estratégias, né, para você melhorar. E o próprio descanso. Porém, tem muita gente que não gosta de descansar. Você fala pro cara, olha, você tá sentindo muita dor, você tá com limitação de amplitude de movimento, perda de desempenho, né? Você tá com queda de desempenho, próprio processo inflamatório. Então, descansa um pouco, não vai na sessão essa semana, pula 2 dias, vem na outra e tal. Às vezes o cara não quer. Então, vai depender muito, escolhendo dentro dessas estratégias que eu falei, o que mais o cara se sente confortável para fazer. Por exemplo, eu já fiz liberação miofascial. E, assim, a liberação que eu já fiz é a autoliberação. Então eu mesmo pegava o rolinho, fazia, ou deitava no rolo, né? Eu tenho um rolinho em casa e faço liberação. Dói muito, cara. Dói demais. Se você tiver com processo inflamatório, você tá ferrado. Então não é todo mundo que aguenta isso, entendeu? Então eu posso chegar e falar assim, olha, eu acredito muito em liberação miofascial. Faz a liberação que é bacana. O cara faz a primeira vez, nunca mais. Esse cara tá louco. Eu quase morri fazendo aqui. O cara veio falar que era pra fazer isso. Então, assim, eu acho que existem diversas estratégias. O bacana é o cara encontrar uma que ele se sinta ali psicofisiologicamente bem. Então, a questão psicológica dele tá achando legal, né, aquilo que ele tá fazendo e achando que vai dar resultado com a questão psicológica. Então, eu sou muito a favor de um treinamento de baixa intensidade. Um aeróbiozinho, sabe, a 50% ali do VO2 máximo. Então, vamos pensar ali que o cara tá acostumado a correr, sei lá, 16 por hora, 15 por hora aí, o cara vai ali em torno de 50%, 60% de boa, faz uma caminhada que vai ajudar, além das questões nutricionais, né? Que é muito importante. Outro dia eu tava vendo uma nutricionista falando algo que eu não sou muito de pesquisar aeróbio, né? Assim, nunca fui de ler muito a respeito da questão cardiorrespiratória no exercício, né? Eu sei o básico. E aí, eu tava vendo um vídeo de uma nutricionista falando de uma coisa interessante. Por exemplo, a gente fala muito da questão da ingestão proteica para hipertrofia, mas a gente não fala da ingestão proteica para o exercício aeróbio, porque você tem adaptações das fibras do tipo 1, você tem melhora das reações enzimáticas, você tem aumento do número de mitocôndrias. São processos proteicos, você precisa estar com a síntese proteica aumentada. Então você tem que ter uma boa alimentação, né? Então tudo isso ajuda na recuperação, né? Então o cara às vezes não pensa na questão nutricional, também é outra coisa que influencia, né? Então acho bacana as pessoas primeiro, né, escolherem uma atividade que elas sentem mais prazer ali, de estar ali, de repente não estar, ah, puta, que saco que eu tô fazendo isso, tá me incomodando, dentre essas que eu falei, e a questão nutricional. Ah, eu acho que é importante pensar dessa forma.
Bacana. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender o valor, o real valor do descanso. Eu até brinco pra galera que fala que descanso é treino. E eu vejo um erro que eu cometia muito isso quando eu comecei a atuar na minha musculação, quando eu trabalhava. E eu vejo o crescimento e desenvolvimento de alguns profissionais, alguns professores, amigos, pessoas mais próximas. E eu sempre conversava com a galera e falava assim, pessoal, não só chega e fala pro seu aluno que ele tem que descansar, explica o porquê ele tem que descansar. Porque às vezes porque normalmente é muito mais fácil o aluno, entendendo o processo, ele dá mais valor a isso do que às vezes você só jogar uma informação no ar e deixar para ele. Porque a gente tá numa atividade, né, Adriano? Né, nós somos professores de educação física, existem muitos especialistas aí de somente prática, né? Ah, o cara treinou a vida inteira, nunca pisou numa faculdade, e aí o cara, só porque é bombado, às vezes as pessoas dão um pouco mais de credibilidade para ele do que pros profissionais de educação física que realmente estão estudando e conhecem todos os parâmetros, toda a ambientação do treinamento físico, não só especificamente aquela coisa de adaptação de treino mesmo e respostas lá aos exercícios físicos. Também tem várias outras coisas que a gente é capaz de usar como parâmetro para estar podendo auxiliar o aluno nos treinos e no descanso, principalmente na recuperação, como é algo que seja proveitoso e que funcione para ele conseguir atingir os objetivos deles aí. E falando um pouquinho assim, Adriano, em relação a esse contexto que eu dei aqui, a como os alunos às vezes têm dificuldade para entender. Conta pra gente aqui um pouquinho, cara, já que você falou que você. Já falou, não, já que você passou por várias gerações aí, talvez, ou uma, sei lá, duas gerações, dos profissionais de educação física, de quando você se formou, para quando, para como você atua hoje, normalmente, nos dias de hoje. Fala um pouquinho dessa diferença que você sentiu em relação à atuação dos professores e dos treinadores de educação física da sua época, para a galera que está hoje, com todas as informações que está tendo hoje em relação a artigos, a novos métodos de treino. Na verdade, acho que método de treino não tem muitos novos, né? Porque tudo meio que vai se copiando, né? E revivendo dos métodos passados. Mas fala um pouquinho dessa coisa que você sentiu, da diferença mesmo do profissional de educação física de antes para hoje.
Ah, cara, é uma coisa engraçada, né? Porque assim, lá no mestrado eu encontrei com um professor que inclusive ele fez parte da minha banca, que ele se formou na mesma faculdade que eu. Você vê como o mundo é pequeno, né? Ele se formou na mesma faculdade que eu de graduação, porque eu me formei em São Paulo, que é numa faculdade que, assim, lá em São Paulo acho que tinha umas 3 ou 4 faculdades de educação física, mas eram as faculdades. Por quê? Porque não havia o que tem hoje. Hoje tem, né, você tem EAD, você tem presencial, você, teoricamente, você pode escolher a faculdade que você quer entrar. Na época que eu entrei na faculdade, haviam poucas, né? Então você entra e fala, educação física tem aqui... Tem naquela outra lá, não sei aonde, sabe assim? Ah, tem uma outra que não fica aqui, fica em outra cidade lá em São Paulo, tipo assim, Santo André. Então assim, eram poucas, né? E aí, esse cara, coincidentemente, eu encontrei com ele na Unicamp em Campinas. E ele se formou uns 2 anos antes de mim, 1 ano, foi uma coisa assim. E aí a gente se encontrou, ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele, né? Eu era calouro, né? O cara já tava lá na frente, já tava no segundo. Naquela época a gente falava de primeiro ano, segundo ano, não tinha essa história de semestre. E era muita gente, cara. Era muita gente na sala de aula. Então assim, ó, eu lembro que assim, na minha sala devia ter umas 120 pessoas. Cara, era muita gente. E aí separava menino e menina, entendeu? Não tinha aula todo mundo junto. Então era um negócio meio engraçado pros tempos de hoje, né? E aí eu encontrei esse cara na Unicamp. E aí a gente tava falando a respeito disso. Ele falou assim, pô, cara, porque ele saiu da faculdade e ele já foi, já ingressou na USP. Então assim, ele era um cara acima da média. Então o cara já foi pra USP, já começou a querer desenvolver projeto e tal. Eu não, né? Eu nem sabia o que era isso e tal. E aí ele tava falando dessa questão dos artigos, por exemplo. Então ele falava assim, nossa, naquela época, cara, saiu um artigo, a gente tinha que pedir uma fotocópia que demorava 30 dias para chegar, né? Isso era, eu me formei em 99, então assim, a gente tá falando de ano 2000, cara, né? Então assim, há 20 anos atrás, né? E não tinha internet, tal, tal, tal. E na verdade, assim, o que acontece? Eu vejo muita similaridade, assim, muita gente se formou comigo e não atuou, então eu vejo muito isso, né? Eu vejo que tem gente que tá ali se formando e não vai atuar. Então assim, só tá por várias razões, né? Às vezes até financeiras. O cara, pô, eu tenho meu emprego que eu ganho, sei lá, 5, 6 pau aqui e vou me aventurar, né? Então às vezes as pessoas não querem. E isso acontecia aconteceu muito lá na minha turma. Outro ponto, o cara às vezes ia fazer educação física porque era a segunda opção. Então tipo assim, eu já me formei em economia, já tenho meu trampo, agora eu vou fazer educação física, entendeu? Ah, por quê? Ah, porque, pô, educação física é mais fácil. Então assim, essa cultura rola desde lá, né? E eu acho que muito da culpa de tudo isso é do profissional de educação física, entende? Então assim, a postura do profissional, né? A questão de usar uma linguagem mais técnica, entendeu? A gente precisa se inteirar das coisas, ter conhecimento das coisas para você ter poder de persuasão. Então assim, mas eu não gosto de criticar aqueles que também, de repente, não se atualizam, porque é muito difícil, cara. Outro dia eu tava discutindo com um amigo meu exatamente isso. Você vê profissionais assim, que tecnicamente eles não são tão competentes, mas eles têm uma venda muito boa. Então eles fazem muito bem essa questão da aquisição do aluno. E eu acho que de certa maneira ele está promovendo a saúde. Então assim, por mais que ele seja um cara que ele não é tecnicamente excelente, você pega um cara que tem, sei lá, 30 alunos, que tem não sei quantas consultorias, vamos pensar na questão da saúde pública, o quanto de bem esse cara tá fazendo para a sociedade. Então assim, talvez, cara, eu falar, pô, eu acho que esse cara tá fazendo umas abobrinhas aí, né? Mas se a gente pensar de maneira geral, é algo que é discutível, né? Porque às vezes o cara não é tão bom tecnicamente, é um cara que não se atualiza, mas ele atende uma grande quantidade de pessoas e pensando na saúde, isso talvez seja bom. Eu, particularmente, eu sou a favor de que todos os profissionais de educação física eles tenham um comprometimento maior com a questão do conhecimento. Mas a gente sabe que toda área é assim mesmo, né? Umas melhores, outras piores. Eu acho que o profissional de educação física evoluiu. Mostra, uma amostra boa disso, essa questão de que a gente viveu, que está vivendo na pandemia, né? A gente viu aí a galera conseguindo aí criar alternativas para poder trabalhar, né? Então, a gente viu pessoas que passaram a atender alunos em outras cidades, outros países, né? Então, eu acho que a gente, de uma certa maneira, a gente conseguiu evoluir. E a gente vem evoluindo. Então, eu espero que futuramente aí a gente tenha uma profissão onde os profissionais sejam um pouco mais valorizados, né, do que são, mas que eles, de uma certa maneira, eles se comprometam com isso, né? Então, a gente também não adianta querer ser mais valorizado se grande parte não se valoriza, não valoriza a profissão. Então, acho que é basicamente isso.
Eu me formei em 2007, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas uma coisa que eu percebo bastante, isso é uma percepção minha, né? Então é algo que vou falar aqui de responsabilidade minha. Eu percebo hoje que talvez a galera das antigas, justamente por ter essa dificuldade em buscar informação, e às vezes na nossa época, eu falo isso porque você é um pouco mais velho do que eu, também deve ter feito isso. Você não foi no colégio, foi na época da faculdade, que a gente tinha as bibliotecas pra estudar alguma coisa, que a gente não tinha essa coisa de internet e tal. Então, naquela época, quando a gente era muito mais difícil a gente ter esse acesso ao conhecimento ou as oportunidades que a galera tem hoje, a gente dava um pouco mais de valor. Eu acho que mudou um pouco o conceito. Tipo assim, antigamente as pessoas se preocupavam muito mais em oferecer um bom trabalho e pesquisar e buscar algo importante, porque, como a gente sabe, a informação era mais escassa na época. Então, ele se preocupava muito mais com essa parte técnica de aprender algo. E hoje a galera se preocupa mais em realmente vender o pão. Então, você vê hoje a galera, ao invés de investir numa pós-graduação ou num curso específico para melhorar sua capacidade técnica, ele investe em um curso de marketing pessoal, um exemplo. Que não é errado, porque é óbvio que as pessoas precisam vender o peixe e as pessoas precisam ganhar dinheiro. Mas eu acho que tem um gap aí, um distanciamento que eu acho que a gente tem que começar, nós como professores de educação física e formadores de opinião, e você mais ainda, que você é um professor de graduação, né? Eu tenho certeza que você pensa mais ou menos como eu, e tentar tirar um pouco esse gap da galera aí, porque a gente tá passando por um momento tão importante, cara, de conhecimento, de tanta coisa tá aparecendo nova, que eu percebo que as pessoas não estão sabendo aproveitar isso, cara. Então a gente tem que meio que dar uma dura de vez em quando. Eu faço isso com a galera, me cobro também muito isso, pra gente não perder essa oportunidade dessas informações que a gente tá tendo disponibilidade agora, porque eu tive já um momento que eu queria aprender e não tinha muito por onde buscar. Talvez por incompetência minha ou falta de conhecimento e oportunidade na época, mas eu não tinha pra onde correr. Hoje eu vejo que a pessoa tem tudo na mão e não aproveita muito disso. Na faculdade, você hoje, por ser um professor da graduação da galera, você sente um pouco isso também? Que às vezes as pessoas meio que estão deixando de aproveitar essa oportunidade de ouro, né? Que eu, pelo menos do meu ponto de vista, de tanta coisa surgindo, tanto experimento, tanto artigo, tantas pessoas buscando provar novas coisas e falar sobre assuntos que antigamente eram mitos, e hoje as pessoas estão mais abertas e buscando mais um conhecimento específico para esse tipo de coisa, e as pessoas não estão aproveitando muito. Você acha que os alunos na graduação, eles têm essa dimensão ou não?
Então, você estava falando e eu estava me lembrando, né, cara, não só dessa questão do acesso à informação via internet, via biblioteca, que foi um período que eu também passei. Mas o próprio acesso ao professor, cara. Porque eu na faculdade, assim, pra você conseguir... Primeiro que eu era um cara meio tímido, né? Eu ainda sou, mas na época eu era mais ainda. Então, assim, às vezes o cara tava explicando uma coisa, né? Você tá lá numa sala, cara, assim, 70 alunos, né? 60 alunos. Os caras querendo te cornetar. Então, às vezes, pô, o cara tava lá falando, aquelas salas de aula modelo antigo, né, que o cara fica lá na frente, embaixo, assim, tipo auditório, e a gente se sentia, eu me sentia um pouco intimidado. Então, até para você fazer uma pergunta, participar da aula era complicado. E você via os caras, assim, os caras que estavam mais acima da média, os caras mais participativos e tal. Então, na minha época era mais difícil, né? E até para você procurar um professor depois da aula, os caras não te davam essa intimidade. Pô, você pegar o telefone de um professor pra mandar uma mensagem, para ligar, para perguntar alguma coisa, ou você, numa hora do intervalo, você pegar um professor na porta da sala para perguntar alguma coisa, o cara falava assim, olha, espera eu voltar do intervalo, já a gente conversa. Hoje as coisas mudaram, né? O acesso, eu encontro com um aluno meu na rua, né? Então eu saio aqui, encontro a galera e assim, e eu curto isso. Eu sempre me coloquei à disposição para qualquer coisa, não só para as disciplinas que eu tenho lecionado aula, né, que eu tenho ministrado aula, mas para qualquer assunto relacionado à nossa área, se eu puder ajudar, né? E aí eu sinto que a galera não está muito afim, entende? Eles estão em outro momento. Então, é a mesma coisa. Quem quer ler um artigo científico hoje? Ah, não, eu vou lá na internet e vejo lá no Google, vejo no Instagram alguém que está falando disso e tal. Mas é a questão da pesquisa, né? De você, é o que eu falo, eu sempre falo isso. Falo, a graduação é mais difícil, mas assim, é muito bom você despertar naquele que está te ouvindo, né? Eu como professor, por exemplo, naquela troca de informação, a dúvida e não a certeza. Aí você fica com aquela, pô, será que isso que esse cara tá me falando é verdade? Eu vou lá dar uma olhada, vou pesquisar para verificar se eu concordo com ele. Isso é o mais bacana. E a gente tá perdendo um pouco isso, porque a galera tá acreditando em tudo que ouve, né? E a gente tem muito acesso à informação. E não há problema algum, né, em a gente ter opiniões contrárias. A gente tem que se respeitar, cada um faz o seu trabalho, mas eu não vejo nada de mal em você, de repente, escutar alguma coisa de alguém, ver que o teu colega está fazendo alguma coisa e você, de repente, ficar com aquela dúvida, pô, será que é bom ou ruim isso que ele está fazendo? Ou você mesmo, uma dúvida no seu trabalho, pô, será que eu faço isso ou não faço? E você ir pesquisar, porque informação tem, o acesso, ele está aí, né? A gente tem, você vê, é tanto acesso que as aulas não foram interrompidas nesse momento de pandemia, né? Então a amostra disso está aí. A gente está falando de aula de forma geral, mas você vê, vamos pensar aí, em aula de personal, tantos outros serviços aí que não foram interrompidos porque a informação ela consegue chegar. O que está faltando, né, é a galera querer um pouco mais. Então é normal, isso acontece também na graduação.
É, e assim, lembra que eu falei que a gente começa a falar uma coisa, foge o assunto, depois volta e vai.
Não, mas
e volta.
É isso aí mesmo.
Beleza. O que eu ia pedir, na verdade, retomar, que eu queria falar, que eu até deixei anotado aqui, foi uma coisa que a gente conversou antes mesmo, quando a gente estava combinando mais ou menos a pauta. Eu queria que você falasse um pouco sobre um carinha aqui, que, tipo, é muito injustiçado. E eu também tinha essa mesma percepção antes, e aí eu pude mudar o meu conceito, que, como você disse, gerou essa dúvida em mim, essa curiosidade para eu sair pesquisando. E aí isso faz pouco tempo, não faz muito tempo não. Isso foi uma coisa que foi bem importante eu saber. Eu falei, cara, isso eu preciso tentar compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, porque muita gente ainda pensa dessa forma, ou da forma equivocada. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, Adriano, para a gente. Passa um pouquinho para a galera, desse jeitinho aí, tá ligado? Que eu tô ligado que você sabe falar e o pessoal vai conseguir entender. Um pouco mais sobre o lactato.
Legal, é um tema interessante, né? Falar do lactato, cara. E aí eu vou dar um exemplo antes de começar a explicar, para o pessoal poder tentar depois relacionar com aquilo que eu vou, com a minha explicação. Então vamos pensar assim, quando você está fazendo um exercício muito intenso, a tua frequência cardíaca sobe. Então vamos pensar que você está num nível de esforço extremo. Sua frequência cardíaca vai subir muito. E aí, muito provavelmente, dependendo do tempo de exercício, você vai chegar à exaustão, você vai atingir a fadiga, certo? Então, a frequência cardíaca, ela pode ser utilizada como um indicativo de esforço. Mas ela não é a causadora da fadiga, entende? Então é mais ou menos o que acontece com o lactato. Então uma coisa é você olhar lá a frequência cardíaca e falar assim, pô, toda vez que eu atinjo 170 batimentos por minuto, eu chego na exaustão, eu entro em fadiga. E aí você começar a falar que você entrou em fadiga porque você atingiu 170 batimentos por minuto. Então você vai falar assim, olha, meu coração estava ejetando tanto sangue por minuto que isso me fez atingir a fadiga. Não, o causador da fadiga não foi esse. A exaustão não foi causada pelo aumento do batimento cardíaco. Ela foi causada pelo esforço que você fez por um determinado tempo e aí envolve outros mecanismos. Então é mais ou menos isso. O lactato, a gente fala que ele é um biomarcador, né? Ele é um marcador de intensidade. Então ele passou a ser usado como tal. E a gente, durante todo o tempo, a gente está produzindo lactato. E aí houve uma confusão, que o pessoal fala, chamava de ácido lático, né? Então, nossa, eu estou fazendo exercício, eu estou sentindo o ácido lático no músculo, o ácido lático está fazendo essa sensação de queimação, está produzindo essa sensação de queimação. E então, o ácido lático, ele foi chamado, né, foi denominado por um tempo aí como sendo o grande causador da fadiga, da exaustão. E na realidade, o termo correto não é ácido lático, é lactato, porque até na própria fórmula química dele, ele não tem um pH tão baixo quanto o do sangue, por exemplo. Então, ele não chega a ser um ácido, ele é uma base. Isso a gente olhando a composição química do lactato. Agora, vamos pensar, Adriano, você está falando que o lactato ele tem relação com a intensidade, isso. Então o que é que acontece? Nós temos diversas maneiras no nosso organismo, né, de produzir energia. E a gente precisa de uma produção de energia para nos mantermos vivos. Uma dessas maneiras, né, de produção de energia produz o lactato. Então durante todo o tempo a gente está tendo uma produção de energia e esse lactato ele vem sendo produzido. Só que quando a gente está em repouso, a produção de energia, né, ela não é tão grande assim. E quando você começa a fazer exercício, você tem uma maior necessidade de produzir energia. Então, só para a gente entender, a gente pode usar uma fonte energética, né, um pouco mais rápido, que a gente chama de creatina fosfato, que vem lá, se a gente lembrar do suplemento, suplemento creatina, o cara vai lembrar. Então, normalmente, quando a gente está fazendo atividades que são intensas, mas mais curtinhas, a gente utiliza a creatina fosfato. Quando a gente faz intensidades intensas, um pouquinho mais prolongadas, então vamos pensar que a creatina fosfato vai até 10 segundos, a via glicolítica, que é a glicose, ela vai até 30, 40 segundos. Então, ó, você usou ali uma parte da creatina fosfato, e aí a creatina fosfato acabou, você, ó, partiu para a glicose, tá? Tô falando de a grosso modo para o pessoal entender. Quando você usa a glicose para fornecer energia, você produz lactato. E aí a gente tem uma terceira via de fornecimento energético, que é aquela que usa o oxigênio, né? Então a gente chama de via oxidativa. E aí a gente tem uma produção maior de energia, porém mais lenta. Então, vamos pensar, se eu faço um sprint, creatina fosfato, um sprint, por exemplo, de 10 segundos. Se eu estou fazendo um exercício, uma série de burpee de, sei lá, de 40, 50 segundos, vou usar creatina fosfato e via glicolítica. Se eu estou fazendo uma corrida, por exemplo, de 5 km, eu vou utilizar mais o metabolismo oxidativo. Então, para todo tipo de exercício eu vou usar todos, porém, alguns deles vão ser mais contributivos para aquele tipo de exercício. Então, dependendo da intensidade, e a intensidade está relacionada com a duração, eu uso uma via. Então, Adriano, resumindo, qual via que produz lactato? A via glicolítica. Ela produz lactato. O lactato é ruim? Não é ruim, ele é um produto da via glicolítica. Então, toda vez que eu aumento muito a intensidade do exercício, eu tenho maior produção de lactato. Mas é o lactato que está produzindo acidose? Não, porque o lactato não é um ácido. Então, o que está produzindo acidose? Por que que eu tenho uma acidose? Porque existe a acidose. Eu não tenho ácido lático, mas eu tenho acidose. Então, o que está fazendo com que o meu organismo entre em acidose metabólica? São os íons de hidrogênio, tá? A gente mede ali a acidose, né, sérica, que pode ser a sanguínea, por exemplo, que é sistêmica, pelo nível de pH. Então, toda vez que eu tenho muito íon de hidrogênio entrando na corrente sanguínea, o meu pH cai. E aí eu tenho um ambiente mais ácido. E o que faz aumentar a acidose é uma maior produção do íon de hidrogênio. E o que faz aumentar a produção dos íons de hidrogênio? A intensidade do exercício. Então, ó, eu tenho uma intensidade muito alta, isso faz aumentar a produção de íon de hidrogênio, isso deixa o ambiente mais ácido. Qual é o primeiro ambiente que fica mais ácido? O intramuscular, lá dentro do músculo, porque é lá que está gerando energia. Então vamos pensar no burpee. O cara está fazendo burpee, está produzindo muito íon de hidrogênio e, lógico, ele está usando a via glicolítica. Junto com o íon de hidrogênio tem o lactato. O que que o lactato faz? Ele leva o íon de hidrogênio para o sangue. Por quê? Porque ele precisa reequilibrar o pH dentro do músculo. Então, o lactato, na realidade, ele está ajudando a controlar a acidose dentro do músculo. Então, por isso que existe, em muitos artigos científicos, uma medida de lactato. Porque o cara quer saber o quanto de lactato está sendo produzido, ou seja, o quanto ele está usando a glicose, e a partir daí, se ele tem muita glicose sendo produzida, ele tem muito H+, ele tem muito íon de hidrogênio, e ele consegue medir isso através do lactato. Então, o lactato, na verdade, ele é um marcador de intensidade. Só para o pessoal entender um pouco melhor, se você está fazendo uma corrida, tá, de 10 ou de 5 km, no seu ritmo ali, você encontrou o teu ritmo. Então você sabe que naquele ritmo você vai conseguir terminar o percurso que você está acostumado. Está produzindo lactato? Tá. Mas qual que é a principal via metabólica que está sendo utilizada? A oxidativa. Se você começar a aumentar muito o ritmo da corrida, você vai precisar de energia mais rápido. E aí, íon de hidrogênio. E aí, produção de lactato. Então, se eu medisse, naquele momento que você aumentou o ritmo, o lactato ele ia estar mais alto, porque você entrou na via glicolítica. A via glicolítica está contribuindo mais para você conseguir sprintar durante aquele percurso. Então, o lactato ele é utilizado como medidor de intensidade. A gente fala que assim, em torno de 2 milimoles ou milimolares de lactato, a gente está dentro do limiar 1, a gente tem limiares de lactato. Então ali é onde o seu músculo ele ainda está dando conta de reequilibrar ali o pH. E quando o músculo já não consegue dar conta de reequilibrar o pH, você atinge ali uma média de 4 milimolares de lactato. Então o lactato, ele, na verdade, ele é um marcador. Um outro ponto importante, eu não sei se você ia perguntar isso, mas da mesma forma que a glicose ela produz o lactato, né? Ou seja, o produto final da glicose é o lactato também se converte em glicose. Então, no nosso organismo, ele é transformado em glicose para voltar a ser utilizado como fonte energética e ele é o combustível preferencial do nosso cérebro. Então, assim, o lactato não é ruim, ele simplesmente é o produto final de uma via metabólica. Algumas pessoas associam com a fadiga porque a gente percebe que ele ajuda a tirar o H+, né, o íon de hidrogênio de dentro do músculo, então existe essa associação, mas ele não é o causador da fadiga. O causador da fadiga é a produção de íon de hidrogênio. Tribocast.
Pra gente já meio que dar uma fechada, porque a gente já tá um tempão aqui, eu não quero ocupar muito seu tempo. É uma pergunta assim meio complexa, porque acho que a gente nem chegou a combinar isso. Mas aí, no decorrer do papo, eu vim pensando, tem algo, toda a sua experiência de estar tá atuando na área ainda, dentro das academias, tá trabalhando na faculdade, dando aula, tá super ativo nos seus grupos de estudo, continuou com as suas graduações e tal. Então, você é um cara que tá coberto aí em todos os lados. Então, você tem ainda, hoje, também tem tanta experiência acadêmica quanto experiência prática, porque você já continua atuando na área como personal trainer, dando as consultorias e tal. Tem algo que você gostaria de falar, assim, tipo, sabe aquela coisa que sufoca a gente, fala assim, mano, não é possível, eu preciso colocar isso pra fora que as pessoas não estão entendendo errado, ou isso mudou, ou tá errado e todo mundo fala que tá certo, alguma coisa que você fala assim, mano, eu tenho que salvar o mundo com essa informação. Tem alguma coisa, assim, que você acha que tá muito errado que as pessoas compartilham e que reproduzem por conta de falta de conhecimento? acontecimento, alguma coisa? Será que existe algo assim que te incomoda e você fala assim, não, eu preciso falar pra galera lá, por favor, não fale isso. Alguma coisa assim? Eu sei que é complexa a pergunta. Eu sei que pode levar um tempinho pra responder.
Não, eu entendi. Eu acho que as próprias informações que a gente deu hoje, né, a respeito do efeito de carga repetida, da questão do dano, né, que há muito tempo acreditava-se que ele tinha relação com o ganho, né, com o resultado positivo esperado por um treino, né, e essa questão do lactato também. Mas assim, eu acho que de forma geral, é o que a gente fala, né, existe sempre um placebo positivo, né, então o cara às vezes ele faz aquilo porque ele acredita tanto que aquilo acaba gerando um melhor desempenho, e se você priva o cara daquela, é como se você chegasse e desconstruísse, né, algo que o cara acreditava tanto, o cara falou, nossa, não fala isso pra mim, eu acreditava tanto nisso, cara. Agora eu perdi até a vontade de treinar, sabe aquelas coisas assim? Ou quando o cara toma determinado tipo de suplemento e aí você fala pro cara, olha, deixa eu te falar, não tem nenhum embasamento científico que esse suplemento funciona, né, que te traz algo positivo. Aí o cara fala, nossa, não fala isso pra mim, eu achava que funcionava tanto, chegava na academia, achava que minha força era até maior e tal. Então, eu acho que assim, pensando nessa questão psicológica, né, tem muito disso. E acho que das informações que a gente discutiu hoje, tem muita coisa legal que as pessoas podem tirar proveito, né? Inclusive em relação ao lactato, embora não seja uma coisa que a gente consegue ficar mensurando, né? Não é algo simples chegar lá, pô, ah, então legal, vou só mensurar para ver quanto que eu tô... que eu tô tendo aqui de... quanto que eu tô fazendo de esforço, quanto que eu tô entrando na via glicolítica, por exemplo, né? E eu acho que o pessoal deve pensar um pouco mais nos resultados a longo prazo, né? Não serem tão imediatistas em relação ao exercício. Tentarem sempre ter aí uma pessoa para poder planejar os seus treinamentos, ou seja, um profissional ali capacitado para poder gerir, né, o programa de treinamento, e eu acho bacana fazer isso porque você tem ali uma pessoa que está cuidando, está gerenciando para você isso. Em relação ao exercício, cara, assim, eu sempre vejo umas coisas interessantes, né? E tem um amigo meu que ele sempre fala assim, olha, não existe exercício proibido, né? O que existe, na verdade, é uma pessoa que talvez ela tenha alguma restrição e não possa fazer aquele tipo de exercício. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que as pessoas devem procurar modelos de treinamento, modalidades de treinamento que elas se sintam capazes de realizar, né? E que elas gostem, principalmente, independente do tipo de modalidade. Eu sou fã do esporte, gosto de praticar um monte de coisa, tem coisa que eu tenho afinidade e outras não, e eu acho que o mais bacana é você estar fazendo algo que você goste, né? Então quando você está ali dentro de uma modalidade que você gosta de fazer, isso já abre um pressuposto para que você tenha aderência, né? Para que você tenha adesão ao programa de treinamento. Então eu acho isso importante. Então acho que, assim, de maneira geral era isso. Espero ter respondido aí tua pergunta, não sei se será.
Ah, respondeu. É que também eu fiz uma pergunta também do cacete também, né? As coisas que eu pergunto. Mas o pessoal entendeu. Mas assim, Adriano, passa pro pessoal aí o seu contato, o seu Instagram. Se você quiser falar de algum projeto seu, alguma coisa. Inclusive, galera, você que de Poços de Caldas, o região, cara, tá procurando um personal, mano? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mano, mas aí os que manjam muito é aqueles caras chatos que não gostam de estar na academia. Os caras que me incentivam, que sei que lá, os caras não sabem muito, não estudam muito. E tá aí o Adriano, é um cara que tá atuando até hoje, cara super gente boa, que também tem, apesar de ele falar que é meio tímido, não sei se é tão tímido assim, mas você tá procurando um profissional completo aí, galera? Personal trainer, dá um alô pro Adriano aí que eu tenho certeza que vai ser muito massa e o cara vai com certeza atender todas as suas necessidades aí, porque é um cara que manja muito. Mas fala aí, Adriano, dá o seu contato, abra o seu coração, fala o que você quiser falar aí, seu projeto, onde você tá trabalhando, quiser mandar um alô pra alguém, sei lá, mano, uns passos pra você aí.
Não, cara, assim, eu queria agradecer, né, a oportunidade, espero ter esclarecido, elucidado aí algumas dúvidas. Não dá pra assim, eu até gostaria falar de uma maneira muito mais simplificada, mas eu sempre tento falar ali no meio termo, né? Usar assim, a gente tem que usar alguma linguagem técnica para poder explicar, não tem como a gente trazer tudo para informalidade, infelizmente. E então eu espero que o pessoal tenha compreendido essas questões, mas me coloco à disposição para estar batendo papo com quem tiver alguma dúvida. Eu sei que sempre tem alguma dúvida, a galera sempre gosta de saber um pouco mais, né? Às vezes a gente não conseguiu ser abrangente o suficiente. Em exercício, tudo é muito limitado. Às vezes você falou uma coisa, mas aí surge... Mas e naquela outra situação? Exercício é assim mesmo, por isso que é tão difícil você estudar sobre o exercício, né? Porque são pessoas diferentes que são submetidas a executar às vezes o mesmo exercício ou exercícios diferentes e você tem ali a possibilidade de gerar resultados diferentes. Então, é isso aí. E assim, projeto, cara, eu continuo dando aula, né, na graduação. Vamos ver aí a pós se vai ter mais alguma coisa mais pra frente, continuo na Unicamp. Vocês podem me encontrar em alguma academia por aí, então assim, agora com a pandemia eu tô atendendo também em locais abertos, então tô sempre ali na Praça da Urca, ou às vezes tô em alguma academia atuando como personal, porque tava conversando com a minha irmã outro dia, ela é fisioterapeuta, né? E ela trabalha em dois hospitais e aí faz os atendimentos particulares. E aí a gente tava conversando porque ela falou, ah, Adriano, não sei, acho que eu vou deixar um hospital, vou continuar atendimento e tal. E aí eu tava explicando pra ela, falei assim, olha, uma das minhas metas profissionais é, claro, eu sempre almejei ser professor universitário, né? Acadêmico, tá na área acadêmica. Mas eu sempre quis deixar um espaço voltado pra minha atuação prática. Então tá ali com o cliente, essa questão do personal, né, dele poder estar atuando ali junto com seus clientes, verificando como que realmente é a prática, trazer, né, todo o conteúdo teórico para a prática, essa questão da aplicabilidade. Então, eu sempre gostei de reservar um tempo da minha agenda para isso. Então, eu continuo com os meus atendimentos de personal e tô lá no ambiente acadêmico, né, lá na Unicamp, no grupo de estudos, na faculdade aqui de Poços de Caldas. Então, é isso. Se alguém quiser saber mais alguma informação, tem o meu Instagram, que é o @prof.adriano_serra. Se quiserem me adicionar, fiquem à vontade. Se quiser mandar inbox alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Beleza?
Beleza. Então, Adriano, obrigado, cara, por esse tempo que você disponibilizou pra estar batendo esse papo com a gente. Realmente, né, é muita coisa e é um assunto que demanda muito tempo pra gente, né, que uma coisa vai puxando a outra, mas foi bem bacana, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Se por um acaso, galera, vocês falaram assim, puta, eu queria saber mais disso ou mais daquilo, pode entrar em contato nas minhas mídias sociais, ou pode chamar o Adriano, que sei lá, talvez a gente pode até combinar um dia, fazer um outro bate-papo aí, alguma coisa, vamos ver se o Adriano vai curtir esse esquema de fazer um podcast, não sei se eu tinha feito antes ou não, mas se é novidade pra você, Adriano, pra mim também é novidade, porque faz pouco tempo que eu tô nesse rolê aí, mas é bacana porque eu tô procurando cada vez mais, galera, trazer pessoas que possam acrescentar pra todos vocês aí que estejam ouvindo aí o Tribucast, né, que dá essa moral pra gente. Então, Adriano, muito obrigado, foi muito top. Com certeza, muitas pessoas vão tirar coisas positivas daqui, alguns conceitos vão ser mudados, e principalmente a coisa da curiosidade, que eu tenho certeza que você conseguiu despertar no pessoal aí, que vai ter muita gente que vai estar ouvindo esse podcast e ao mesmo tempo mexendo no celular, fuçando para saber mais alguma coisa em relação do que você falou. Eu acho que o objetivo é esse, e com certeza esse objetivo foi atingido aqui. Cara, muito obrigado. Valeu mesmo por estar presente agora nesse novo momento meu, dessa minha retomada aos estudos especificamente, e eu espero daqui pra frente me dedicar um pouco mais também a essa parte de estudo, que eu tava me dedicando somente à minha empresa, né? Então a gente chega um momento que a gente sente necessidade de voltar a estudar e conhecer coisas novas. E eu gostei muito de quando a gente fez nosso módulo lá, não só eu, vou falar em relação à galera, porque você tá ligado que a gente tem nosso grupinho separado lá, né? Vou dar um spoiler aqui, se os caras quiserem me xingar, podem me xingar. Tem o grupo lá da pós e tem o nosso grupo lá dos alunos lá. E a galera falou muito bem de você, todo mundo gostou muito. Eu não sei se você teve a oportunidade de receber esse feedback, mas eu tô falando o nome da turma aqui, que foi muito bacana, todo mundo gostou muito da sua aula. Mas, cara, muito obrigado, valeu mesmo, Adriano, espero que você tenha curtido. Qualquer coisa, galera, pode entrar em contato comigo, com a Adriana aí, ou com vários canais que a gente tá disponibilizando pra vocês aí, espero que vocês curtam. E pra fechar, eu sempre dou uma dica pra galera aqui, Adriano, na verdade sempre não, comecei há pouco tempo, de alguns canais, alguns podcasts que eu consumo, que eu gosto, pro pessoal também ter alguma outra opção, a não ser o Tribucast, pra tá podendo buscar conteúdo aí. E hoje vai ser um canal um pouco diferente, nada a ver esporte, nutrição, nada dessas coisas aí não. Eu sou um cara que tô tendo a oportunidade de viajar pra fora do país aí, pros Estados Unidos, pelo menos uma vez por ano. Tive, né, duas, agora não sei como vai ser daqui pra frente. E eu não manjo falar inglês, velho. Não manjo, eu sou meio bem chucrão pra isso, tentei fazer algumas aulas e realmente não funciona não. Mas aí no podcast eu achei achei um canal aqui, um podcast que tô gostando bastante. Eu queria passar pra vocês aí, pra vocês que estão querendo aprender inglês, ou pra vocês que já falam inglês e querem treinar um pouco. Óbvio que não é a mesma coisa que você fazer um curso de inglês numa escola de inglês, mas tem me ajudado bastante, cara, que é o podcast Inglês do Zero. O host desse podcast é um cara chamado Jader Lelis, e é bem bacana que ele explica, dá exemplo, um monte de coisa. Então, cara, é uma indicação bacana aí pra quem tá pesquisando aí, procurando se aprofundar um pouco mais numa outra língua, ou começar a ter uma base aí pra depois procurar um serviço mais especializado. Mas, cara, esse podcast eu tô curtindo bastante, tá uma porrada de episódio, direto tá saindo coisa nova. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais aí, tem esse podcast que eu tô indicando pra vocês hoje aqui, que é o Inglês do Zero. E pra quem curtiu esse episódio, compartilhe com os amigos aí, fale, ó, conversei, teve um podcast lá bem bacana falando sobre atividade física, desmistificando algumas coisas aí, compartilha aí, dá uma moral pra gente, dá uma moral pro Adriano, sigam o Adriano lá nas redes sociais aí também pra ele ganhar uns seguidores aí e aumentar também a sua rede de informação. Inclusive, eu não falei, vou falar agora, eu ia falar no começo e esqueci, vou falar agora. No Instagram do Adriano, galera, é bem bacana que ele faz vários vídeos, vários IGTV falando sobre vários assuntos. Cara, muita coisa bacana. Então, cara, tem conteúdo pra caceta lá, mano. Então adiciona lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Quem gostou desse episódio, compartilhe com a galera aí. Se estiver ouvindo, faz um print aí na tela do celular. Posta lá no Instagram, marca o TribuCast, marca eu, marca o Adriano, marca a porrada toda aí, pra gente poder compartilhar e aumentar um pouco mais essa rede nossa aí de conhecimento, beleza? Muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente até agora, bom treino pra vocês aí, bom descanso principalmente, se sentir dor muscular aí depois do treino, não é o ácido lático, então já fique sabendo disso, então fiquem com Deus aí, galera, fui!